Senhor presidente, senador Luiz Henrique, nesta segunda-feira, como a gente tem um tempo maior, eu quero falar um pouco sobre a Rio Mais 20. No próximo dia 13, senhor presidente, quarta-feira, terá início uma conferência histórica dedicada ao desenvolvimento sustentável e ao combate à pobreza. Eu falo do evento Rio Mais 20, a conferência que se estenderá até o dia 22, irá reunir os 193 países das Nações Unidas. Esse encontro terá como foco a expectativa das nações em relação aos próximos 20 anos. Afinal, em 2030, teremos 1 bilhão a mais de pessoas e precisamos pensar no que queremos, naquilo que precisa estar pronto até lá. As Nações Unidas definiram assim os objetivos gerais da Rio Mais 20. Renovação do compromisso político dos países com o desenvolvimento sustentável, avaliação do progresso nesta área e a identificação de gargalos e novos desafios e a implementação das ações previstas nas conferências anteriores. O Brasil ocupa lugar privilegiado quando o assunto é natureza, ou seja, nós abrigamos, por exemplo, a maior biodiversidade e, por consequência, o maior banco genético do mundo. Nós temos a segunda maior cobertura florestal, 60% ainda nativa. Nós possuímos também 11% da água doce e o maior rio da Terra. A nossa matriz energética é 46% renovável e a nossa emissão de CO2 é a menor entre todos os países industrializados. Nós somos a sexta economia do planeta, responsável por 2,9% do PIB mundial. Brice Lalonde, coordenador executivo das Nações Unidas para a Rio Mais 20, afirmou em entrevista recente que esse evento é uma oportunidade de o Brasil apontar caminhos e mostrar sua liderança natural. É a vez de vocês. Mostrem-nos como viver. Vocês agora vivem um grande crescimento econômico. Tem uma população que ama seu país, a natureza, mulheres bonitas, homens inteligentes, enfim, as ruas estão coloridas. É a vez de vocês nos mostrarem como fazer, como viver e como se organizar. O Brasil é mesmo assim. Nós temos uma reserva natural imensa, mas não deixa de ser um país em processo de amadurecimento. E nesse processo, precisamos amadurecer nossa consciência ambiental, pois ao fazermos isso, vamos lidar melhor com os entraves a vencer. Por exemplo, temos diante de nós o fato de que somente 3% do que é desmatado é destinado à produção de alimentos. O resto é para as grandes pastagens de gado e carne para exportação. Temos que encarar também que nós somos o país que mais joga agrotóxicos. São 760 milhões de litros por ano que estão contaminando o nível freático. Esses agrotóxicos correm para nossos rios e os animais vão saciar sua sede e, dessa forma, isso acaba atingindo a nossa saúde quando comemos a carne ou mesmo os produtos vindos da lavoura. Outro caso, o IBAMA apreendeu recentemente, e isso é grave, 7,7 toneladas de barbatanas de tubarão armazenadas em uma empresa de exportação de pescado em Belém, lá no Pará. Afirma que estava pronta para mandar o material para a China, não podia comprovar e não pode comprovar a legalidade do produto. Em todo o planeta está ocorrendo um verdadeiro massacre que vem dizimando os tubarões. Nas últimas duas décadas, vem crescendo muito a demanda e o preço da barbatana do animal, que é usada para fazer uma sopa considerada uma iguaria, é muito usada na Ásia, nos Estados Unidos e no Canadá. Como é obtida esta barbatana? Geralmente por meio de uma prática cruel. Eles capturam o tubarão, cortam suas nadadeiras e jogam o corpo mutilado no mar, submetendo o animal a uma morte agonizante. Esta prática tem levado algumas espécies ao risco de extinção, já que muitos animais precisam por essa agressão violenta, ser mutilados para obter uma quantidade razoável de barbatanas. São verdadeiros assassinatos. Segundo o IBAMA, desde 2009, já foram apreendidas 15,7 toneladas do material, somente no estado do Pará. E para isso, cerca de 7 mil tubarões foram covardemente mortos. Existe uma portaria do IBAMA que determina que o peso das barbatanas não ultrapasse 5% do total de um lote de carcaça. No entanto, temos o problema de que é praticamente impossível fiscalizar todas as embarcações. O massacre dos tubarões ameaça a existência de outros seres abaixo deles na cadeia alimentar, porque quando eles são retirados de cena, ocorre um boom na quantidade de indivíduos de outras espécies. Senhor presidente, esses últimos dados que mencionei foram citados pelo nosso querido teólogo Leonardo Boff em entrevista especial que a TV Senado realizou em 14 de maio. Para essa entrevista foram convidados também o ministro do STJ, Hernon Benjamin, e o senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado. Eu cito essa entrevista porque quero falar especialmente nesse pronunciamento sobre o tema que foi tratado lá, ou seja, a Carta da Terra, documento da mais profunda importância para a Rio Mais 20, para a realização dos nossos anseios em relação à defesa do nosso planeta. Documento fundamental para a elaboração de políticas públicas para o próprio trabalho do legislador, do juiz, que se dedicam à defesa do meio ambiente. Na entrevista, o Leonardo Boff chamou a atenção para o fato de que, diz o Leonardo Boff, nós encostamos nos limites da Terra. Nós demos conta de que a Terra é um planeta pequeno, já velho, com recursos limitados e que ele gasta um ano e meio para repor aquilo que nós tiramos durante um ano. O Brasil precisa desenvolver a consciência de que somos um país decisivo para o equilíbrio global do planeta Terra. A Carta da Terra é a busca de uma nova relação com a natureza, que seja eco-amigável. O ministro Hernon Benjamin lembrou: o Brasil é um dos países que tem a melhor legislação do mundo, tem um plano, tanto no plano constitucional, suas regras são extraordinárias, como também nas várias normas que regram os fundamentos do meio ambiente. A Carta da Terra entra como uma espécie de cola que une as várias facetas que dialogam com a crise ambiental e o direito, então, se aproveita da Carta da Terra para garantir a defesa do planeta. Para nós, brasileiros, a Carta da Terra não inventa a roda. Ela apenas põe numa perspectiva ética de sustentabilidade, como o que fez Leonardo. Leonardo diz: não é do desenvolvimento sustentável, mas é da sociedade sustentável. E ela põe a nossa Constituição, as nossas leis, numa perspectiva universal de trabalhar com a comunidade em defesa da vida. Rodrigo Hollenberg, nosso senador, disse: a Carta da Terra pode ser um bom guia, um bom instrumento para apontar caminhos para a Rio Mais 20. Ela é uma declaração de amor ao planeta, uma declaração de amor a todas as formas de vida. Ela aponta caminhos indispensáveis para a continuidade da vida em sua plenitude. Senhor presidente, a Carta da Terra, como eu disse, é um texto de imensa riqueza para nós. Em 1992, por ocasião da Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, foi proposta a construção desse documento, mas a ideia não vingou. Em seu lugar foi adotado a Declaração do Rio sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Dessa forma, a Agenda 21, o documento mais importante da Eco 92, ficou privado de uma fundamentação e de uma visão integradora. Veio então a ideia de se criar um movimento mundial para formular uma Carta da Terra que nascesse de baixo para cima. Essa carta deveria recolher o que a humanidade deseja e que quer para a sua casa comum, a Terra. Depois das reuniões prévias e muitas discussões, criou-se em 1997 a Comissão da Carta da Terra, da qual faziam parte 23 personalidades dos vários continentes para acompanhar uma consulta mundial e redigir o texto final da Carta da Terra.